Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 3 de novembro de 2018. Convosco está na apresentação na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a PGVT, a Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Leste FM, com a Rádio Sichanouco, isto em Gabu, e em Bubé Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da próxima operação de resgate em Angola e também do encerramento das igrejas em situação ilegal. Na segunda meia hora, teremos o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O Sindicato dos Médicos de Angola decretou uma greve de 3 dias a iniciar no próximo dia 19. Um comunicado emitido após o 2º Fórum Nacional da Auscultação dos Médicos de Angola disse que durante o encontro foi analisado um caderno reivindicativo, condições de trabalho e de habitabilidade dos médicos e ainda apresentadas propostas, citamos, do Estatuto Remuneratório da Carreira Médica, das regras de transição da carreira atual para a nova carreira médica e ainda, voltamos a citar, o processo de admissão de novos médicos na função pública. Não foram, contudo, dados outros pormenores das reivindicações. O comunicado disse que durante a greve vários serviços serão garantidos, incluindo quimioterapia e radioterapia, diálise e urgência interna, entre outros. Sob forte proteção policial, foram hoje a enterrar 6 cristãos coptas assassinados ontem pelo Estado Islâmico, ao sul da capital egípcia. A 7ª vítima, um anglicano, foi enterrar ontem, o dia do ataque. Os cristãos regressavam de uma peregrinação quando homens armados dispararam sobre o veículo. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade. As autoridades disseram que, para além dos 7 mortos, 7 outras pessoas ficaram feridas. O bispo Macarius, da cidade de Minia, disse que os cristãos não esquecerão as promessas feitas pelas autoridades egípcias que os criminosos serão punidos. Contudo, membros da multidão presentes vaiaram quando o bispo agradeceu às forças de segurança. Muitos coptas acusam as autoridades de fazerem pouco para os proteger na sequência de uma série de ataques que já causaram mais de 100 mortos da comunidade cristã desde 2011 no Egito. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que a ordem para se assassinar o jornalista Jamal Khashoggi foi dada aos níveis mais altos do governo saudita. Num artigo de opinião no Washington Post, Erdogan disse, no entanto, não acreditar que o rei Salman tenha dado ordem. Ele também não acusou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que governa o país no seu dia-a-dia, de ser responsável. Khashoggi descrevia para o Washington Post e foi morto após se deslocar ao consulado da Arábia Saudita em Istambul o mês passado. O presidente Tayyip Erdogan disse que a comunidade internacional tem a responsabilidade de revelar quem foram os responsáveis pelo crime. O Departamento de Estado americano disse ontem que vai continuar a tentar obter uma investigação completa à morte de Khashoggi, acrescentando estar a estudar a possibilidade de medidas adicionais contra qualquer pessoa que se conclua seja responsável. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse por seu turno que poderá levar ainda mais algumas semanas até os Estados Unidos terem provas suficientes para impor sanções contra os responsáveis do crime. Na Indonésia, as autoridades anunciaram que um mergulhador morreu quando participava nas operações de recuperação dos corpos das vítimas do avião da Lion Air que se despenhou no mar de Java na segunda-feira. O mergulhador, Sian Shru Lanto, de 48 anos de idade, tinha anteriormente participado em operações de salvamento em Palu após o tremor de terra de setembro. Os mergulhadores indonésios recuperaram uma das 2 caixas negras dos destroços do avião, mas estão ainda a tentar localizar aquela que grava a conversa entre os pilotos. O avião envolvido no desastre era um modelo novo do Boeing 737. A Indonésia ordenou uma inspeção a todos esses aviões. E um soldado americano foi morto e outro ferido num ataque dentro de um quartel em Cabul. O atacante era um membro das forças de segurança afegãs, foi morto por outros soldados afegãs. Entretanto, numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russos disse que convocou para o próximo dia 9 conversações com representantes do governo afegão e dos rebeldes talibã.
Obrigada, foi uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina de sábado, 3 de novembro de 2018. Votos de um bom sábado na nossa companhia, Voz da América e emissão vespertina em português.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, no telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
A Operação Resgate e o encerramento de igrejas em situação ilegal agitam os angolanos e estrangeiros na primeira semana do mês de novembro. Para falar sobre o assunto, ouvimos Pedro Boaventura, da Ordem dos Pastores Angolanos, o pastor Acúrcio Esteves, Francisco Castro Maria, diretor do Instituto Angolano de Assuntos Religiosos, e o sociólogo Heitor Simões.
A primeira semana do mês de novembro está a ser marcada com a implementação de um conjunto de medidas previamente anunciadas pelo governo angolano que visam organizar e disciplinar os principais centros urbanos do país e continuar o combate à imigração ilegal. Em causa está a Operação Resgate, que mobiliza vários efetivos dos órgãos de defesa e segurança em coordenação com os governos provinciais, cujo objetivo é impor à autoridade do Estado, através de medidas que inicialmente começam com a sensibilização dos cidadãos sobre a postura que deve ser assumida a partir deste período. O governo angolano pretende, com este conjunto de medidas, acabar com uma certa anarquia e desordem que se transformou impune, sobretudo nos principais centros urbanos. As confissões religiosas que atuam ilegalmente em Angola também começam a ser encerradas a partir desta semana, em cumprimento a um decreto executivo conjunto que define regras para a constituição de uma igreja nos termos do ordenamento jurídico angolano. O coordenador da Ordem dos Pastores de Angola manifesta-se contra as medidas que estão a ser tomadas pelo governo. Pedro Boaventura afirma que o decreto aprovado pelo governo afetou muitas instituições religiosas, quase em todo o país.
Nós temos dois aspectos que gostaríamos de levar em consideração. Primeiro, começamos nós a Ordem dos Pastores. Creio que é preciso que se conheça o que é a Ordem dos Pastores e porque ela, a Ordem aparece nessa temática, nesse assunto. Porque a Ordem dos Pastores Evangélicos é uma instituição reconhecida pelo Estado, é interdenominacional, portanto, não é independente aos órgãos do Estado, às ONG, é livre, não é, nas suas decisões e no seu funcionamento. Portanto, goza de uma personalidade jurídica e que, como uma organização representativa dos pastores, fundada justamente por pastores, e é a partir dali que nós temos estado a procurar, em princípio, fazer um acompanhamento deste fenómeno que, afinal de contas, é um fenómeno longo de, quando se fala de religião. A Ordem dos Pastores é fundada desde 2003 e desde 2003 nós temos vindo estado preocupado em darmos as nossas contribuições relativamente a este fenómeno que é longo e, aliás, as suas análises não esgotam num momento para o outro. E é a partir dali que nós começamos, naturalmente, a fazer um acompanhamento relativamente a essa situação e fomos vendo algumas situações que foram ocorrendo e têm sido a ocorrer no nosso meio, tanto no seio dos pastores em si, como nas instituições que cada um deles representa. Ao chegar nessa fase, primeiro nós começamos a analisar a proposta de lei que vem a regular a liberdade de religião e culto, que é uma proposta que agora é aprovada pelo Conselho de Ministros, na última reunião do AMBO, e que, nesse momento, já está à consideração da Assembleia Nacional. Nós, Ordem dos Pastores, seguramos naturalmente esse elemento para fazermos uma análise sobre o conteúdo desta própria matéria antes da sua aprovação. Enquanto fazíamos essa reflexão de todo esse conteúdo dessa matéria da proposta, surge naturalmente o decreto executivo. Então, temos dois assuntos a analisar. Um é justamente referente à própria proposta de lei, que ainda, felizmente, não está aprovada como lei, e o decreto, que é aquela que é mais urgente, atendendo o seu curto espaço que foi dado para que as igrejas estivessem condições de reunir as condições mínimas para que eles pudessem gozar desta liberdade, ou seja, a sua personalidade, requerer a sua personalidade jurídica. A Ordem dos Pastores não é igreja. Porém, sendo esta instituição representativa dos pastores e por inerência de função dos próprios pastores serem líderes de muitas dessas outras confissões religiosas, que elas, por serem membros da Ordem dos Pastores, então a Ordem sentiu-se no direito e no dever de defender os seus filiados. E porque nós começamos a ver que são muitas igrejas, é verdade que o decreto afetou em grande medida as plataformas que foram extintas, não é? Mas no seio das próprias plataformas estão acima de 1000 e tal igrejas. O que nós estamos a ver aí cerca de acima de 2, 3 milhões de pessoas que estão congregadas em muitas dessas igrejas. Ao perderem a liberdade de poderem se congregar, automaticamente estamos a criar um outro problema no seio da própria sociedade. E é justamente nesse aspecto que a Ordem aparece para poder dar o seu contributo, o seu subsídio, para ver se encontramos, junto dos órgãos do Estado, encontrarmos, de facto, a solução do problema que graça no nosso meio.
Pedro Boaventura considera que o tempo dado pelo governo angolano para as igrejas legais regularizarem a sua situação foi bastante curto, daí resultarem as grandes preocupações.
As condições mínimas, em princípio, ainda estão se regendo pela Lei 204, que significa dizer que as igrejas, para poderem gozar da sua personalidade jurídica, têm de reunir no seu seio as 100 mil membros de assinaturas. Não é? Portanto, nós estamos a falar de 100 mil membros para uma congregação num vasto país que temos, não é fácil reunir este mesmo número. Aliás, nós podemos ver que a lei foi feita em 2004, passado 14 anos, creio, pela que aquilo que a memória me faz lembrar, não tem uma igreja que tenha conseguido reunir esses requisitos para que pudesse obter essa personalidade jurídica. Então, nós estamos a ver daí que existe, de facto, imensa dificuldade, não só na questão de reunir, porque circular para o nosso país não é coisa fácil, não é? Circular por nosso, além das condições que se exigem, condições económicas e financeiras, por aí adiante, não é coisa fácil. Então, reunir este número não é, diríamos assim, por outras palavras, é quase que impossível. Bom, daí é que nós tivemos a analisar, no contexto da segunda proposta, ou seja, dessa proposta de lei, já se refere, por exemplo, a 60 mil membros. Portanto, estamos a ver aí que começa a baixar o número. Mas para nós, Ordem dos Pastores, mesmo assim, nós consideramos um número excessivo para que a Igreja possa ganhar essa personalidade jurídica. Mas são aspectos que nós vamos indo discutir, porque, afinal de contas, é uma proposta que ainda não está aprovada, ainda é passível de revisão. Então, nós temos estado a dar nossos subsídios para ver se conseguimos encontrar, chamemos assim, aquilo que é a solução viável para que a Igreja possa ter realmente essa personalidade jurídica. A solução viável, em princípio, é nós avaliarmos, olhando os dados comparativos que o próprio Executivo se sustentou para criar a própria proposta, fazendo o uso comparativo de outros países, que têm, felizmente, boas relações com o nosso país também, e nós também sustentamos justamente esta nossa fundamentação nesse país e chegamos à conclusão que nenhum desses países que, de facto, Angola tem com eles uma parceria, né, uma boa relação, nenhum deles exige acima de 500 membros para que uma confissão religiosa ganhe a personalidade jurídica.
A redução do número de assinaturas propostas pelo governo continua a ser o principal obstáculo para as igrejas em situação ilegal. Acúrcio Esteves é pastor de profissão e apresenta alguns cálculos para sustentar o seu ponto de vista que pode servir de solução para ultrapassar este impasse.
A primeira questão que nos leva a propor a redução dos números para as centenas é uma fundamentação de caráter económico. O reconhecimento de cada assinatura ou de cada documento das repartições notariais tem um valor mínimo de 1.871 kwanzas por cada documento. E a aritmética desse valor pelo número mínimo, e importa aqui referir, porque é assim que o Estado fez constar na sua proposta, é o número mínimo de 60 mil assinaturas. Fazendo uma aritmética de 120 ou 60 mil vezes 1.871, perfaz um total líquido de 112 milhões, 260 mil kwanzas, e este valor é exigido a uma confissão que ainda não está em funcionamento. Ou seja, para melhor compreensão, perdão, o senhor, se pretender registrar ou reconhecer uma confissão, deve de antemão reconhecer, dentre outros requisitos, esse valor que é para fazer então o reconhecimento. Segundo, as repartições notariais não existem em toda a extensão do território nacional e, sendo o Executivo o órgão com competência e responsabilidade no provimento desses serviços, não devia ao mesmo exigir as 60 mil assinaturas ou subscrições de cada cidadão maior a título presencial e em instituições notariais idôneas. Terceiro, a insuficiência dos serviços de identificação civil em todo o país para dar resposta à necessidade de critério de identificação do cidadão. Recorde-se que, de acordo com o censo de 2014, somos 24 milhões de habitantes em Angola. E desses 24 milhões, perdão, apenas 13 milhões em todo o território nacional têm registro de nascimento. E dos 13 milhões, Luanda, que é a capital do país, tem apenas 3 milhões. Estamos a falar de registro. E olhando para o decreto conjunto entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, que orienta o registro de recém-nascidos logo após o nascimento, junto das unidades hospitalares, implica inferir aqui que desses 3 milhões estão contemplados e registrados cidadãos menores. E a Constituição não permite que menores façam subscrição de atos civis que requerem a maioridade jurídica.
O diretor do Instituto Nacional de Assuntos Religiosos admite que muitas igrejas estão com dificuldades para legalizarem a sua atividade. Francisco de Castro Maria diz que o governo angolano está aberto a propostas, mas caberá à Assembleia Nacional tomar a decisão final.
Eu acho que a maior dificuldade, de facto, das confissões religiosas está, portanto, no segmento de poderem juntar 100 mil assinaturas devidamente reconhecidas pelo notário. E isso se tivermos em conta também a demografia religiosa do nosso país e em função do número de habitantes que temos, portanto, no nosso país, de acordo com o censo da população e habitação que foi feito tanto em 2014, que prevê cerca de 25 milhões de habitantes em todo o território nacional.
A ONU de Pastores Evangélicos de Angola pede que se reduza para centenas o número de assinaturas.
Não compete à Ordem dos Pastores Evangélicos determinar. Isto é uma competência específica do Executivo. Portanto, a proposta de lei, o que a Ordem dos Pastores Evangélicos pode fazer é submeter a sua sugestão, ou a sua ideia, não é? E o Executivo, naturalmente, na sua qualidade de proponente da lei, avaliar se está de acordo ou não. E outro detalhe, quem vai proceder à aprovação final e global da própria lei, incluindo os requisitos de aprovação, é a Assembleia Nacional. Portanto, caberá aos senhores deputados a última palavra em relação a esta matéria. Claro que o Executivo não está fechado a propostas. Nós poderemos, naturalmente, receber outras propostas em sede do Parlamento para se poder aferir se o número de assinaturas convém que se mantenha ou se altere, porque há quem propõe manter as 100 mil. Há quem diz que as 60 mil propostas pela nova lei é o ideal. Há quem fala em 500 mil. Há quem fala em... Vamos ter que encontrar um denominador comum. Foi divulgado e aprovado recentemente o decreto executivo conjunto número 1/18. De 4 de outubro, portanto, emitida por 4 departamentos ministeriais, onde algumas das medidas expressas neste decreto prevêem, portanto, não só a extinção das quatro plataformas ecuménicas que existiam até agora, à luz da circular 228/15 de 25 de junho, mas também a revisão do reconhecimento de algumas igrejas que já estão reconhecidas, mas que no desempenho das suas atividades, das suas práticas e dos seus cultos, têm violado aquilo que a lei prevê.
De acordo com Francisco de Castro Maria, foram dados 30 dias para as confissões religiosas regularizarem a sua situação. Fim do período de moratória, as medidas previstas na lei vão ser aplicadas nos prazos estabelecidos.
Bem, atualmente, de acordo com a lei número 2/04, de 21 de maio, que ainda está em vigor, portanto, os requisitos essenciais para que uma confissão religiosa possa ser reconhecida passa primeiro pelo número de assinaturas dos fiéis, que são, portanto, 100 mil assinaturas, de fiéis maiores de idade e com as suas assinaturas reconhecidas, portanto, presencialmente pelo notário, como principal requisito. E, a par disso, há o requerimento que a Comissão Instaladora da Confissão Religiosa deve dirigir à Sua Excelência, Senhor Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, tanto com os outros documentos, como, por exemplo, o certificado de admissibilidade, para que se possa confrontar se o nome da determinada confissão religiosa já não existe, portanto, com uma outra denominação. É neste sentido, para que não haja duplicidade de nomenclatura das confissões religiosas. E existem outros documentos que são exigidos por lei, como, por exemplo, a declaração de bens, portanto, dos líderes religiosos, como forma de poder se aferir se estão em condições, portanto, de poder dirigir esta ou aquela confissão religiosa. De uma forma geral, são estes os requisitos que a atual lei, portanto, prevê. Claro que estes requisitos serão agravados com a aprovação da nova proposta de lei que se prevê para breve.
Finalmente, o sociólogo Heitor Simões fala da pertinência da Operação Resgate e das suas consequências, caso o governo angolano não adote políticas públicas para proteger as populações mais vulneráveis.
O objetivo do Executivo é bom, é louvável. Nós temos que ter uma sociedade organizada, uma sociedade em ordem, uma sociedade em que as instituições funcionem, uma sociedade em que as comunidades tenham uma vida normal, aí onde vivem, etc. Só que a solução dos problemas sociais tem que ser feita sempre a montante. Porque senão vamos ter uma situação insustentável. E eu estou bastante preocupado pelas consequências. E vou dar só um dado muito simples. Há cerca de 3 anos, Angola tinha 30 mil cantinas espalhadas por todo o país. E a sociedade angolana está distribuída da seguinte forma. Há uns que comem da cantina e há outros que comem do candando. Desativando as pessoas detentoras das cantinas, que é aquele pequeno comércio doméstico das comunidades, etc., onde é que essas pessoas depois vão recorrer? Ali é que está um grande problema. Como a solução está a ser vista a jusante e não a montante, isso pode fazer despoletar os fatores criminógenos na própria sociedade. Repare que em 45 meses... Angola registou 6.814 crimes contra as pessoas, o que é extremamente preocupante porque dá uma taxa criminalística de 26,4 crimes por cada 100 mil habitantes, o que é preocupante. E essas pessoas que vão ser desativadas, onde é que depois vão ter recursos para viver? Se agora estamos nesta política que é louvável de potenciar as comunidades, os municípios, então devia-se dar um tempo em que essas comunidades estivessem potenciadas e depois então tomar essas medidas. Eu vi ontem, aqui no município de Viana, e fiquei muito preocupado, em que os fiscais estavam a receber aqueles carros de transporte de mercadorias, os roboteiros. Aquilo foi uma luta triste e inaceitável. muitos ficaram sem aqueles carrinhos. E agora faço a pergunta, como é que eles vão sobreviver sem aquele meio de transporte? Seguramente vão ter que comer, vão ter que viver, o homem tem que viver. E o que é que ele vai fazer? Vai assaltar, naturalmente. Então é preciso ver primeiro todos esses problemas a montante e depois ir a jusante para se resolver.
Qual será a solução, por exemplo, à venda ilegal aqui na cidade capital?
Já se discutiu muito sobre isso. O país hoje tem universidades, universidades de qualidade, tem quadros formados com muita qualidade e quadros que se dedicam à procura das melhores soluções às comunidades onde vivem. O problema da venda na rua, e já se discutiu isso, não é sociologicamente um problema de quem vende. Não é. É um problema de quem compra. Porque quem vende não tem hipótese. Isso é explicado por várias teorias. Temos a teoria de Jean Pelletier, a teoria de Maurice Cousson, enfim, que já estudaram esses problemas das grandes cidades, principalmente as cidades capitais. Porque quem vende não tem outro recurso para fazer isso. Agora, quem compra, primeiro, tem mais recursos financeiros, tem mais escolaridade, são pessoas mais escolarizadas, até andam de carro, etc. Esses é que têm que ser pressionados para que não comprem na rua. Se ele não comprar na rua, o vendedor fica um dia, não tem clientes, dois dias, não tem, três dias, não tem, ele próprio depois sai.
Heitor Simões, Francisco de Castro Maria, Acúrcio Esteves e Pedro Boaventura foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. E agora espaço para a música. Vamos ficar com o novo de Matias Damasio. Chama-se Augusto, é um novo CD lançado este sábado em Luanda. E vamos ficar com a faixa Só Para Te Abraçar, que tem a participação de Pérola.
Mas que o tempo,
meu amor é maior
que o oceano.
Por isso eu corro
como o vento só pra te abraçar. Onde o céu escurecer e a última estrela se apagar, sei que o meu amor chega para iluminar uma cidade
com a velocidade da luz. Bate o meu coração, há um fio que me conduz e me liga a tua alma.
Agora sei
com a flor,
é amor,
com a luz e o vento.
Agora sei
como a fé do
caminho
aqui vem.
Agora sei
como uma flor,
isso é amor. Agora sei
como o aspecto carrego aqui dentro. Eu te amo,
mas que o tempo,
meu amor é maior
que o oceano.
Por isso eu corro
como o vento só pra te abraçar. Que o tempo,
meu amor é maior
que o oceano.
Por isso eu corro
como o vento
só pra te abraçar.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, envioaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas, as principais notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos. Imagens.
Não importa quanto tempo, se preciso morro a te esperar, porque as horas valem mais a pena. Sei que um dia vou te abraçar.
Guardo o gosto do teu beijo.
Agora sim.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 3 de novembro de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Fotos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, estamos em Climane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a Capital FM e a Pidjiguiti. Em Bissau, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também em Gabu, com a Rádio Sitchanoku e com a Leste FM. E em Buba, é Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos na internet também, em direto, voaportugues.com. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O Sindicato dos Médicos de Angola decretou uma greve de 3 dias a iniciar no próximo dia 19. Um comunicado emitido após o 2º Fórum Nacional da Auscultação dos Médicos de Angola disse que durante o encontro foi analisado um caderno reivindicativo, condições de trabalho e de habitabilidade dos médicos e foram ainda apresentadas propostas, citamos, do Estatuto Remuneratório da Carreira Médica, das regras de transição da carreira atual para a nova carreira médica e ainda o processo de admissão de novos médicos na função pública. Não foram, contudo, dados outros pormenores de reivindicações. O comunicado disse que durante a greve vários serviços serão garantidos, incluindo quimioterapia e radioterapia, diálise e urgência eterna, entre outros. Vamos agora para o Egito. Sob forte proteção policial, foram hoje a enterrar 6 cristãos coptas assassinados ontem pelo Estado Islâmico ao sul da capital egípcia. A 7ª vítima, um anglicano, foi a enterrar ontem o dia do ataque. Os cristãos regressavam de uma peregrinação quando homens armados dispararam sobre o veículo. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade. As autoridades disseram que, para além de 7 mortos, 7 outras pessoas ficaram feridas. O bispo Macarius, da cidade de Minia, disse que os cristãos não esquecerão as promessas feitas pelas autoridades egípcias de que os criminosos serão punidos. Contudo, membros da multidão presente vaiaram quando o bispo agradeceu às forças de segurança. Muitos coptas acusam as autoridades de fazerem pouco para os proteger, na sequência de uma série de ataques que já causaram mais de 100 mortos da comunidade cristã desde 2011. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que a ordem para se assassinar o jornalista Jamal Khashoggi foi dada aos níveis mais altos do governo da Arábia Saudita. Num artigo de opinião no Washington Post, Erdogan disse, no entanto, não acreditar que o rei Salman tenha dado essa ordem. O presidente turco também não acusou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que governa o seu país no dia-a-dia, de ser o responsável. Khashoggi escrevia para o Washington Post e foi morto após se deslocar ao consulado da Arábia Saudita em Istambul o mês passado. O presidente Tayyip Erdogan disse que a comunidade internacional tem a responsabilidade de revelar quem foram os responsáveis pelo crime. O Departamento de Estado americano disse ontem que vai continuar a tentar obter uma investigação completa à morte de Khashoggi, acrescentando estar a estudar a possibilidade de medidas adicionais contra qualquer pessoa que se conclua seja responsável. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse por seu turno que poderá levar mais algumas semanas até os Estados Unidos terem provas suficientes para impor sanções contra os responsáveis pelo crime. Na Indonésia, as autoridades anunciaram que o mergulhador morreu quando participava nas operações de recuperação dos corpos das vítimas do avião da Lion Air que se despenhou no mar de Java na segunda-feira. O mergulhador Siakrul Anto, de 48 anos de idade, tinha anteriormente participado em operações de salvamento em Palu após o tremor de terra em setembro. Os mergulhadores indonésios recuperaram, entretanto, uma das 2 caixas negras dos destroços do avião, mas ainda estão a tentar localizar aquela que grava as conversas entre os pilotos. O avião envolvido no desastre era um modelo novo do Boeing 737 e a Indonésia ordenou uma inspeção a todos esses aviões. Um soldado americano foi morto e outro ferido num ataque dentro de um quartel em Cabul. Uma declaração das forças da NATO disse que as investigações iniciais indicam que o atacante era um membro das forças de segurança afegãs que foi morto por outros soldados afegãs. A Rússia disse, entretanto, que vai realizar conversações sobre o Afeganistão no próximo dia 9 com representantes do governo afegão e dos rebeldes talibã. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que o presidente afegão Ashraf Ghani e os talibã concordaram em enviar delegações. O Ministério dos Negócios Estrangeiros afegão disse, contudo, que estão ainda a decorrer negociações sobre as conversações, não tendo acordado até agora em participar.
Obrigada. Uma volta noticiosa pelo mundo neste sábado 3 de novembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. E agora vamos então ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, oficialmente o melhor show da Voz da América a partir do Washington.
Nada, não custa nada dizer bem de nós, não é?
Exatamente.
Ok, Ana. Tu és a Mara La Salete e eu sou quem?
Ana Guedes.
E ali do outro lado, DJ UPS.
Vamos embora.
I'm so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm starting to know, yeah. I'm starting to know, yeah.
Ana, nós estamos a ouvir o quê? De quem?
O rapper Triple X Tentacion, que morreu neste verão, mas o nome dele continua a surgir quando se fala em música nova.
Depois do jovem rapper ter sido assassinado a tiro na Flórida, Lil Pump, que é outro rapper, procurou a mãe de Triple X, Cleopatra Bernard, para poder dar continuidade ao legado do seu filho.
E a nova música de Triple X chama-se Arms Around You e conta com a colaboração de Maluma e Swally. Vamos ouvir então?
Vamos continuar a be sad.
E a cantora brasileira Anitta, também considerada a Kim Kardashian do Brasil, ganhou um prêmio na semana que passou. Palminhas!
Anitta era uma das nomeadas para melhor videoclipe do ano para os prémios da Billboard para a música latino-americana, que se realizaram em Las Vegas.
E o videoclipe da música de Anitta, Medicina, foi considerado o melhor do ano. Estamos aqui com Medicina de Anitta.
Fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego al restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tu calladito para evitar todos los rumores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte. Que a ti te pasa igual y no me puedes negar. Yo ya cometí el error de enamorarme. Yo vine a verte.
Ana, outro cantor que saiu a rir dos prémios da Billboard para a música latino-americana aqui nos Estados Unidos foi Maluma.
Eu garanto que eu também saía a sorrir ao lado dele, mas pronto, ele levou o prémio para Evolução Extraordinária.
Isso é que é um prémio, é? O Top 10 americano da Voz da América também devia ganhar um deles.
Exatamente, mas entretanto continuamos com o clandestino de Maluma, que tem a participação de, claro, tinha que ser Shakira.
Shakira. Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. Ana, não houve muitos prémios para mulheres nestes prémios da Billboard para a música latino-americana?
Anitta foi uma delas, a outra foi Camila Cabello.
A cubana-americana ganhou o prémio para melhor artista crossover, que eu diria que é o cruzamento de estilos.
Exatamente, cruza entre um lado e o outro. Não sabemos bem o que é, mas ela canta bem e é uma grande, é muito admirada entre os jovens. Estamos então com a banda de Camila Cabello. My Heart is in Havana, Camila Cabello, a nova música no mercado. Mayra, quatro artistas juntaram-se para criar a música Taki Taki.
Estamos a falar de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna e Cardi B.
Taki Taki tem menos de um mês no YouTube e já conta com mais de 260 milhões de visualizações. Nós estamos a ver, nós estamos a ouvir. O Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós temos a tua música favorita. Basta pedir para onde, Mayra?
Para o WhatsApp da Voz da América. É mais um 908-652-4584. Continuamos a insistir. Mandem o vosso pedido
para o nosso WhatsApp. Mais um 908-652-4584. E esta semana voltamos aonde?
Voltamos ao Top 10 americano da Voz da América, aquela tabela onde há descidas, entradas, novas,
desaparecimentos.
Exatamente, desaparecimentos também contam. E estas vão ser as 10 mais ouvidas nos Estados Unidos. Esta semana são estas as que estão a contar. But I've been waiting for you for my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see you can see you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some to say and I'm here to listen. So baby, tell me where your love lies. Waste the day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. E o décimo lugar pertence a Love Lies, uma música de Khalid e Normani. Há 36 semanas na tabela das mais ouvidas, saiu do número 14 na semana passada para décimo esta semana. Estamos com Love Lies, Khalid e Normani. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E em nono lugar é uma nova entrada e é daquelas bem quentes que Ana gosta. É nova música no mercado, tem a mão de Post Malone e de Sway Lee, chama-se Sunflower. E adivinhem? É uma entrada quente e como está a queimar, nós vamos já passar para o...
Exatamente, porque já derreteu.
O oitavo, não é?
Pronto, exato. Drip to Art, de Lil Baby e Guna, continua em oitavo lugar. E na agenda de concertos da área da Washington DC, Lil Baby tem um espetáculo marcado para 15 de dezembro. Guna vai estar por aqui já no dia 8 de novembro. Estamos então com Drip to Art. Taking these drugs, I'm gonna be up until the morning. It ain't your car, you just a lease, you don't own it. If I'm in the club, I gotta find one up and front. And the back end just came in and out harmless. Vibes below, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young friends. I know they hating on me, but I don't be coming. Whenever I tell her to come, she comes. Whenever it's smoke, we ain't running.
drip too hard, don't stand too close. You gon' run and drown. How deep way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I keep paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can spray. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' run and drown. How deep way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I keep paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can spray. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Every other night, another dollar get made.
Estamos a ouvir o Top 10 americano da Voz da América.
Nós somos Ana Guedes,
Maida de La Salete,
na música DJ
UTS. Em sétimo lugar, registramos a subida de Young Blood dos 5 Seconds of Summer.
E eles subiram duas posições. Esta banda, que é bastante jovem, uma banda australiana, tem 16 milhões de seguidores no Spotify e tem sido destacada como uma das melhores bandas de rock da atualidade de 2018.
Vamos ouvir Young Blood.
Baby, now you're calling me calling me. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving you take. Young love, see you want me, see you want me.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Devíamos também estar numa rede social em que se via Mayra a dançar, mas pronto. E na semana passada, Zizi estava em segundo lugar. Tinha sido a nossa entrada a quente e a nossa maior descida desta semana. Catrapum!
Oh, Ana, isto é de besta. Como é que é de bestial a besta? Acontece.
É o catrapum, não é? Zizi de Kodak Black com Travis Scott e Offset é número 6. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took a island, felt the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Hands undercover. I'm a ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's a Z. It's a Z. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's a Z. It's a Z. Okay. Blow the brains out the coupe. Pauly wanna talk, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice, ice. Girl on the yacht, I've been on pool. She an addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, how you ever felt Chanel fabric? I be dripping the death, I need a casket. And we got more stress in the rough and foul tackle. In the middle of the field.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti, mas tens que pedir. Envia o pedido para o WhatsApp da Boa.
Mais 1-908-652-4584. Quinto lugar agora, Mayra.
É uma música que não sai das 10 mais ouvidas há muito, muito tempo.
Ainda bem, que eu gosto. Better now.
The Post Malone, ele deixou uma posição.
Better now. not around.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. A Voz da América está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
Better now.
Muito melhor agora.
Em quarto lugar está Happier.
Olha, está... Olha, então não é? De melhor happier. Para mais feliz. Mais feliz.
De Marshmello e Bastille. Subiu duas posições. Estamos então com...
Campeão!
Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile.
Ser mais feliz.
Eu quero.
Eu nunca chega.
E sou marshmallow, né? Ainda por cima que são doces.
Maravilha, sim. É sim, quer dizer, para quem não tem lareira, pode muito bem pôr no fogão.
Mas, exatamente, quem é mal, põe lá umas coisas bonitas, aquilo derrete na boca, que é qualquer coisa. E pronto, a música que estamos agora a ouvir neste momento é um grande fã de Drake, né?
É, Ana, e essas são as próprias palavras do Juice WRLD. Ele disse isto à revista Vulture, ao explicar porque que ele menciona o nome de Drake na música Yacht Club.
Juice WRLD disse também que se inspira no estilo de Eminem quando faz piadas nas suas músicas. E Lucid Dreams está em terceiro lugar.
With who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Yeah. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, like a light, ay, like a light. Ay. Slept through the flight.
Oh, Ana, estávamos a falar que o Juice WRLD é fã do Drake e, pelo visto, o Travis Scott também é fã do Drake porque incluiu nesta música. Quem é que não é, né?
Exatamente, do Drake, yeah.
Drake. Como a Ana diz, é bom chamar o Drake para ter sucesso.
E a Cardi B.
É, chamar o Drake e a Cardi B.
Enfim, eles agora lá sabem como é que há de fazer dinheiro. Travis Scott homenageou o rapper Mac Miller, que morreu a 7 de setembro, tinha apenas 26 anos.
Ana, num concerto de celebração da vida de Mac Miller, que contou com Chance the Rapper, Zaa, John Mayer, Ty Dolla Sign e muitos outros, Travis Scott, que também só tem 26 anos, lembrou aos fãs que a palavra-chave para a vida é amor.
E deixou a dica, se tens amigos, deves ficar-lhes. Aliás, se tens amigos, deves dizer-lhes que os amas.
Exatamente, toma. Ora, está aí.
Okay.
É porque eu não consigo fazer, não consigo fazer a voz dele.
Pronto. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Nós somos a Ana,
Mayra,
DJ UPS,
yes.
E vamos despedir-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano. Yes!
Girls
like you.
Ora, está. Ana, com... não te esqueças de dizer, com a Cardi B.
Com a Cardi B.
Está há seis semanas, peço desculpa, no primeiro lugar.
não é? Girls Like You, come on, vamos lá, vá lá.
Vai, vamos Girls ficar. Like You, e não se esqueçam da dica do Travis Scott. Digam aos vossos amigos que os amam e fiquem com os Maroon 5.
Também a nós que
e
amam.
Nós também, nós também gostamos muito de vocês. Voltamos para a semana.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you drive.
Too long ago, I was dancing with dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horse in a carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Who's not like you, like you, girl, like you, so mad I come through. I need you like you, yeah, yeah, girl, like you, girl, so you need to do what I want when I come through. I need you like you, yeah, yeah.
E quase no final, as principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita. O Sindicato dos Médicos de Angola decretou uma greve de 3 dias a iniciar no próximo dia 19. Não foram dados pormenores concretos das reivindicações. Um comunicado disse que durante a greve vários serviços serão garantidos, incluindo quimioterapia, radioterapia, diálise e urgência interna, entre outros. Sob forte proteção policial, foram hoje a enterrar 6 cristãos coptas assassinados ontem pelo Estado Islâmico ao sul da capital egípcia. A 7ª vítima, um anglicano, foi a enterrar ontem no dia do ataque. Os cristãos regressavam de uma peregrinação quando homens armados dispararam sobre o veículo. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade. 7 outras pessoas ficaram feridas. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que a ordem para se assassinar o jornalista Jamal Khashoggi foi dada aos níveis mais altos do governo saudita. Num artigo de opinião no Washington Post, Erdogan disse, no entanto, não acreditar que o rei Salman tenha dado essa ordem. Ele também não acusou o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, que governa o país no seu dia-a-dia, de ser responsável. O Departamento de Estado americano disse que vai continuar a tentar obter uma investigação completa à morte de Khashoggi, acrescentando estar a estudar a possibilidade de medidas adicionais contra qualquer pessoa que se conclua seja responsável. Na Indonésia, as autoridades anunciaram que um mergulhador morreu quando participava nas operações de recuperação dos corpos das vítimas do avião da Lion Air, que se despenhou no mar de Java na segunda-feira. Os mergulhadores indonésios recuperaram uma das 2 caixas negras dos destroços do avião, mas ainda estão a tentar localizar aquela que grava conversas entre os pilotos. Um soldado americano foi morto e outro ferido num ataque dentro de um quartel em Cabul. Uma declaração das forças da NATO disse que investigações iniciais indicam que o atacante era um membro das forças de segurança afegãs que foi morto por outros soldados afegãos. A Rússia disse, entretanto, que vai realizar conversações sobre o Afeganistão no próximo dia 9 com representantes do governo afegão e dos rebeldes talibã.
E assim, amigos ouvintes, nos pedimos foi a emissão vespertina serviço em português da Voz da América, de sábado, 3 de novembro de 2018. A todos se despedem na Guedes com abraços. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.